Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Minha gente, nesse nosso dia a dia, nesse ir e vir da nossa vida cotidiana, quantas vezes a gente chega em algum lugar e dizem, pode colocar o teu dedinho aqui nesse leitor? Ou a gente vai entrar em algum lugar, numa academia, em qualquer lugar, ah, tu pode olhar para essa câmera? Posso tirar uma foto? Quantas vezes que nossos dados sensíveis, essas coisas que só a gente tem, o nosso rosto, o nosso dedo, é entregue para sabe-se lá quem? Pensando em tudo isso, o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, lançou a campanha Quem Vê Cara, Não Vê Permissão, para explicar melhor por que esses dados únicos, sensíveis, a gente precisa tratar com mais cuidado. Para explicar tudo isso, quem conversa Bem Viver é a coordenadora de Programa de Telecomunicação e Direito Digital do IDEC, Júlia Abade. Deixa eu te cumprimentar, Júlia. Um prazer falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu?
Obrigada, Lucas. O prazer é nosso de estar aqui. Acho que o IDEC, né, o Instituto de Defesa de Consumidores, um instituto independente, fica muito feliz de poder falar aqui sobre uma campanha tão importante aqui para os nossos ouvintes.
Vamos nessa, então, começar do princípio, do início, e falar o que são dados biométricos, que é o X da questão, é tudo isso que a gente está falando, que são essas informações do nosso próprio corpo, que é uma novidade, né? Porque até poucos anos atrás, a gente tinha uma senha, a gente dava um número, a gente podia até dar o nosso CPF, que também é uma informação sensível, mas nunca dava uma coisa que é impossível mudar, né? O nosso rosto, claro, tem cirurgias e tal, mas em suma, o que vem com a gente é isso, é o nosso digital, é o nosso rosto, então são dados muito únicos e de repente eles estão aí de para qualquer lado, para qualquer agência, para qualquer serviço. Então vai ser importante te ouvir explicando afinal o que são esses dados biométricos e por que eles são sensíveis e importantes.
Eu acho que você já respondeu a pergunta, sim, eu acho que são esses dados únicos, né, que nos difere de todos os outros, por isso que desde quando a gente fazia o nosso registro geral RG, a gente colocava os nossos dedinhos ali, como você disse, para nos identificarmos, e hoje a gente tem identificações também com reconhecimento facial, que eu acho que é um dos principais usos hoje em dia, né, quando você vai entrar num condomínio, quando você vai entrar no estádio de futebol, quando você vai acessar um aplicativo, aplicativo de banco, por exemplo, eles te pedem esses dados numa suposta maior segurança, porque desse modo você poderia e pode provar que você é você mesmo. Mas eu acho que esse é o grande ponto. A gente não pode trocar como a gente troca uma senha, e por isso o uso desses dados ele tem que acontecer de uma forma segura, de uma forma regulada, de uma forma que a gente possa, e a Agência Nacional de Proteção de Dados, a agência que cuida desses nossos dados, possa entender as reais necessidades disso. Porque se para você entrar num condomínio, em algumas vezes, esses dados não precisariam ser usados. Você pode utilizar outras formas de entrar no seu condomínio, outras formas de utilizar um aplicativo de banco, porque a gente sabe que se esses dados vazarem, o seu rosto vai estar por aí podendo ser utilizado para várias outras finalidades que não essas, e aí a gente entra no lugar de os perigos que a gente acaba correndo com a nossa própria identificação.
Pois é, isso que assusta, né? Porque a gente sabe que esses vazamentos de dados acontecem com uma certa frequência, não só pelo noticiário, mas também porque a gente está vivendo a nossa vida e de repente vem alguma ligação que a gente não imaginava, que às vezes é um golpe, ou às vezes é realmente uma empresa querendo te vender um produto e conseguiu o teu telefone, sabe-se lá como, é justamente nesses vazamentos. Então, quais são os maiores riscos que a gente tem quando esses dados sensíveis, os dados biométricos, começam a vazar? Se registram a minha foto, né, em algum local, e essa imagem vaza, a pessoa vai conseguir acessar o meu banco? Qual que é o nível de perigo que a gente tem com esses tipos de vazamentos?
Bom, a gente tem perigos desde o que você acabou de trazer, como vazamento de dados pessoais, uso para golpes. A gente tem também um ponto que já é conhecido quando a gente vai falar do reconhecimento facial, que é a discriminação algorítmica. O que isso significa? O reconhecimento facial, às vezes, ele não funciona da forma como deveria funcionar quando a gente vai tratar de pessoas negras, de pessoas trans, porque ele falha. Ele tem uma possibilidade de falha muito alta para esse grupo. Então, existe uma possibilidade, por exemplo, de casos que já acontecem De imagina você, uma pessoa negra, não conseguir acessar o seu aplicativo de banco, porque ali ele não te reconhece, ele não reconhece o seu rosto como o rosto de uma pessoa. Ou você não consegue entrar no seu condomínio. Existe essa possibilidade de um não acesso por uma falha desse reconhecimento facial. Então, por isso que o uso dele é tão grave. Então, para além de você mesmo não conseguir ter acesso, como acaba acontecendo em alguns aplicativos, esses podem ser utilizados para o cometimento de golpes, para cometimento de fraudes. Então, a gente acaba ficando numa situação de muito risco com o uso desses dados a torto e a direito, como tem acontecido, quando é, ou muitas vezes quando não é necessário a gente usar dados tão sensíveis.
E a gente pode dizer, achar uma razão fácil de explicar de por que que existe tantos esses erros, por que que esses determinados grupos, pessoas trans, pessoas negras, têm essa falta de reconhecimento, por que que o aplicativo não funciona direito com esses determinados públicos, essas populações?
Bom, Lucas, a forma como é utilizado o reconhecimento facial é por inteligência artificial. Inteligência artificial é um aprendizado de máquina. O que acontece é que essas máquinas, elas vão refletir o que acontece na vida real. E a gente sabe que existe uma discriminação muito grande com pessoas negras, por exemplo, de que elas não são diferenciadas entre si. Então, existe um aglomerado dentro vamos dizer assim, dessas inteligências artificiais que não consegue diferenciar esse grupo. Então, por exemplo, a gente teve um estudo muito interessante, feito, se eu não me engano, nos Estados Unidos, em que eles colocaram os rostos de parlamentares ou ministros, se eu não me engano, dentro de uma inteligência artificial e ela reconheceu essas pessoas como pessoas que tinham cometido crimes. Por quê? Porque esses bancos de dados acabam interpretando pessoas negras como pessoas que estão cometendo crimes. Então, ao mesmo tempo que a gente tem algo que deveria ser um avanço, né, ou seja, o uso da tecnologia para que a gente consiga ter mais segurança, a gente acaba tendo os mesmos erros que acontecem de forma analógica reproduzido nessas ferramentas.
Eu nem vou citar exatamente qual é a cidade, qual que é o sistema aqui, para não abrir precedente, para ter que exigir um direito de resposta, mas tem uma grande cidade brasileira que usa um sistema de identificação numa câmera dessas inteligentes que fica por toda a cidade identificando as pessoas. E aconteceu agora, recentemente, foi esse ano, mas algo que se acumulou desde o ano passado, que uma pessoa foi detida 4 vezes por engano, por ter sido, né, confundida, e daí. Aqui eu sou obrigado a botar aspas nesse confundida, porque depois de toda essa explicação a gente vê que não é mero acaso, não é, putz, que incoincidência que, de novo, essa mesma pessoa negra foi erroneamente reconhecida como, no final das contas, ainda nem é assim, né? Uma pessoa é um assaltante, ele foi confundido como um assaltante, a pessoa é só um trabalhador, não sei se é exatamente se era motoboy, enfim, mas é um caso que aqui eu não estou citando qual é o nome, mas certamente é quase uma regra quando a gente fala de pessoas negras específicas. Especificamente, né, Júlia?
Sim, e eu acho que é por isso que é importante, até para a gente continuar nosso papo, diferenciar o uso do setor privado do setor público. Então, esse caso que você trouxe é um caso do setor público, né? Da segurança pública utilizando o uso do reconhecimento facial. E para isso, o IDEC tem se posicionado pelo banimento, porque a gente sabe que os riscos, a gente está falando aqui de um caso de liberdade. Da pessoa ser detida e possivelmente ser presa por um erro de uma máquina. Então, nesse caso, a gente está falando de banimento, porque as regulamentações que já existem da Lei de Proteção de Dados, elas não se aplicam à segurança pública. Então, enquanto a gente não tiver uma regulamentação suficiente para que a gente confie no uso na segurança pública, ou seja, quando você anda na rua, as câmeras que estão te identificando, se elas forem da segurança pública, não existe uma regulamentação suficiente para que você tenha, noção de quem está usando os seus dados, para que esses dados vão ser utilizados e até quando eles estão sendo guardados. E isso acaba acontecendo da mesma forma no setor privado, mas como a gente vai tratar de setor privado aqui, que é regido pela Lei de Proteção de Dados, a gente quer mais regulamentações. Porque no uso do setor privado, inclusive, a gente tem um ponto que é a busca pelo consentimento. Então, em dada medida, como eu vou explicar isso para vocês? Quando vocês estão andando na rua, não tem como o Estado pedir o consentimento de vocês para gravar vocês com as câmeras, que estão por todos os lados, pelas praças, pelos pontos de ônibus, pelas praias. Agora, no setor privado, sim. Ou seja, para um banco poder utilizar o seu reconhecimento facial, você vai colocar o seu rosto ali e fazer o seu consentimento. Então, nesses casos em que você pode dizer se você quer ou não, a gente busca a regulamentação. Ou seja, que isso seja feito da melhor maneira possível. Agora, quando a gente vai tratar de segurança pública, inclusive sobre esses casos como você trouxe, e a gente tem vários outros para citar, inclusive as primeiras prisões que aconteceram, foram de pessoas negras e foram prisões e foram detenções, né, da pessoa ser detida por engano na segurança pública. Isso a gente tem que buscar uma regulamentação específica de uso de inteligência artificial pela segurança pública, e até que isso aconteça, entendendo os riscos, a gente se comunica e se posiciona pelo banimento.
A gente pode dizer, então, que essas cidades que usam suas câmeras inteligentes para identificar as pessoas na rua estão agindo de forma ilegal. Dá para dizer nesses termos?
Eu acho que não ilegalmente, mas porque é isso, né? Existe a possibilidade do uso, mas há necessidade de uma regulamentação específica. Quando a gente vai tratar da Lei de Proteção de Dados no artigo 4º, ela vai dizer que para uso específico para reconhecimento facial, aquela lei não funciona e é preciso que haja uma lei específica. Então, o que a gente busca é que essas leis específicas, elas se preocupem com todos os pontos que a gente trouxe aqui, não só de liberdade, não só de privacidade, mas principalmente de liberdade. E as leis que acabam sendo cada município ou cada estado faz a sua própria lei, elas se mostram insuficientes para ter essa segurança que o cidadão precisa para não ser identificado por engano ou ter os seus dados coletados diariamente sem que ele saiba ou sem que esse consentimento seja requerido, né, sem que haja a identificação desse consentimento, mas também que haja a proteção desses princípios da liberdade, da privacidade, como deve acontecer.
Certo, mas só para exemplificar casos aqui para todo mundo que está nos ouvindo entender bem o que está acontecendo. No caso da Lei Geral dos Esportes, que tornou reconhecimento facial obrigatório em estádios de futebol com acho que mais de 20 mil, assim, alguma dimensão. Nesse caso, existe uma regulamentação já.
Nesse caso, existe uma regulamentação que prevê o uso de reconhecimento facial. E é nesse caso, por exemplo, dos estádios, que o IDEC busca uma pressão à ANPD para regulamentação. Ou seja, a lei vai dizer que há uma exigência de se usar reconhecimento facial. Agora, como esse reconhecimento facial vai acontecer, é preciso que haja uma regulamentação específica e que ela venha da agência para que a gente possa fazer a fiscalização. Então, ou seja, para a gente entender como está acontecendo o reconhecimento facial em cada um dos estádios e ter uma regra mínima para que todos eles sigam, é para isso que existe a campanha Quem Vê Cara Não Vê Permissão. Então, como a ANPD vai fazer a partir de agora para que a gente tenha regras justas e que sirvam para todos, para que quando eu chegue no estádio e haja a coleta desse reconhecimento facial, eu possa fiscalizar e identificar se as regras estão sendo seguidas e não acabar seguindo a regra de cada estádio, por exemplo, que é o que acontece hoje.
Pronto, deixa eu trazer mais um exemplo aqui, então, porque é isso, muitas vezes a gente tem o consentimento de que a gente vai entregar os nossos dados, seja no aplicativo do banco, ou sabe, quando tu vai numa consulta do dentista, e daí lá tem um prédio que para entrar no prédio, enfim, minimamente nesse caso a gente está concordando e aceitando, mas tem muitos, sei lá, motoboys, entregadores ou até Uber que vai entrar num condomínio para entregar o passageiro, pegar o passageiro e é obrigado a passar por uma catraca ali que a pessoa não, só pode entrar nesse condomínio se tu fizer o reconhecimento facial, tal, tal, tal. Nesses casos, de alguma maneira, esse trabalhador ou trabalhadora pode dizer: não, eu não vou entregar meus dados dessa maneira, posso posso te dar o meu CPF, não sei, fazer outro registro, mas existe algum procedimento legal que impeça que a pessoa entregue dessa maneira, principalmente o reconhecimento facial?
Sim, o que que a gente pode fazer? Lucas, vão existir casos em que você vai estar ali numa necessidade de fazer, por exemplo, ter acesso a um hospital ou ter acesso a uma consulta médica simples, em que você pense, bom, não posso deixar de ter a consulta. O que você vai fazer é questionar se você pode se identificar de outra forma e se você não puder, fazer uma denúncia. Existe um canal de denúncia da NPD, em que você pode acessá-lo e fazer essa denúncia, demonstrando que em determinado estabelecimento houve a obrigação e não havia outro modo a não ser entregar o seu reconhecimento facial para acessar aquele espaço. Isso ajuda porque faz com que a gente consiga relatar esses usos que não são tão necessários assim. E esse estabelecimento, ele vai ter que explicar por que ele não aceita outro modo a não ser o reconhecimento facial. Assim como no banco também. Você pode encaminhar a denúncia e dizer: olha, o meu banco está exigindo que eu faça reconhecimento facial e não há outra forma de acessá-lo a não ser com o uso do reconhecimento facial. A ideia hoje é que a gente conscientize os nossos consumidores a, sempre que possível, não utilizar o reconhecimento facial antes que hajam as leis que regulamentem. Então, com isso, a gente consegue fazer essa pressão e demonstrar para a NPD e demonstrar para a Agência Nacional de Proteção de Dados o que tem acontecido e os usos abusivos que o setor privado tem aplicado para a coleta desses dados.
A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, de Dados, que é um órgão regulado pelo governo federal, vinculado ao governo federal. E aqui eu dei uma rápida pesquisada enquanto tu falava também para passar os caminhos para quem tiver interesse. No próprio site do IDEC tem uma explicação de afinal o que que é a ANPD e inclusive também esse site para fazer a denúncia, porque é isso, talvez a pessoa esteja ali para fazer a consulta, não vai tipo criar um caso de não vou fazer a consulta, mas ela pode, bom, vou fazer porque eu preciso. Mas não significa que eu não vou fazer a denúncia também para gerar esses dados, para aumentar essa pressão, para saber, para dizer que você sabe quais são os seus direitos. Enfim, muito melhor isso, às vezes, do que causar ali um constrangimento com a secretária, o secretário, que é uma pessoa que só vai estar ali cumprindo ordens, com certeza não vai ter autorização para dizer, tá bom, então vai só me dando o teu outro número, enfim, qualquer coisa. Então, uma maneira também de não oprimir um trabalhador, trabalhadora, é tendo essa informação de, ó, só vou fazer essa denúncia, mas já subo ali para limpar meus dentes, ou qualquer coisa do tipo. Tipo, ei, Júlia, só para fechar aqui, tem acho que duas perguntinhas simples. Primeiro, a partir de tudo que tu tá falando, entendi que o ideal é isso, que a gente tenha uma regulamentação, mas só para ficar um pouquinho mais evidente para todo mundo, entre o reconhecimento facial e a identificação com o dedo, a com o dedo é muito menos agressiva sobre a venda de dados sensíveis, né?
Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem. Porque o rosto, ele está sendo utilizado para tudo. Então, é isso. Se há um vazamento do teu rosto no dentista, por exemplo, como foi o caso que tu trouxe, esse rosto vai poder ser utilizado de várias outras formas. E se a gente for pensar hoje, é muito difícil a gente conseguir fechar um contrato online, ou abrir uma conta de banco, ou fazer um empréstimo com a biometria de dedo, mas de rosto, acho que quase todos os aplicativos hoje, uma das últimas etapas normalmente é você ficar ali frente a frente e fazer esse reconhecimento facial. Uma coisa importante só, acho que da pergunta que tu trouxe antes, é que o canal de denúncia da Agência Nacional de Proteção de Dados é o Fala BR. Então, se você quiser, a qualquer momento, né, que o seu reconhecimento facial seja exigido, você pode entrar no Google, colocar a NPD Fala BR e fazer a sua denúncia lá, só para que fique mais fácil para quem está nos escutando.
Ótimo. E agora sim, para encerrar, para colocar aquela cereja no bolo, na torta de climão que estão entregando para todo mundo, que estava super feliz, eu estou super seguro para fazer qualquer Pix, eu tenho que botar minha cara, olha só que seguro que é, mas enfim, né? Estamos mostrando que existe um interesse por trás e é justamente isso que eu queria encerrar, que existe todos esses problemas de termos uma tecnologia não devidamente regulamentada, mas também tem outro problema que eu queria te ouvir, o quão ele é grave, que a pergunta é, no final das contas, toda vez que a gente entrega o nosso nosso rosto, para qualquer tipo de aplicativo, no final das contas, o que a gente está fazendo é ajudando uma empresa, normalmente gringa, a desenvolver melhor a inteligência artificial de reconhecimento, de captura, para afinal, ou seja, no final das contas, a gente está treinando máquinas sem ganhar nada com isso, de alguma maneira, assim.
Eu acho, Lucas, que é aquela velha história clássica do não existe almoço grátis, vamos dizer assim. Então, quando você está ali dando os teus dados de alguma forma para facilitar ou fazer com que aquilo seja mais fácil de ser transmitido ou de ser ou de funcionar, a gente está perdendo alguma coisa ali. E eu acho que é o que a campanha está tentando. Quem vê rosto, não, quem vê cara não vê permissão. A campanha vai dizer que, gente, protejam seus rostos. A IA, ela tá avançando e ela precisa de banco de dados para avançar. Eu acho que isso que o Lucas traz para a gente fechar é muito importante, porque é isso. O teu rosto, ele está sendo utilizado o tempo todo. Então, quando a gente vai falar de setor privado, a gente precisa ser muito exigente em todas as vezes que a gente precisa colocar o nosso rosto. Porque é quase que automático hoje. Assim como a gente criava uma senha para qualquer coisa e a gente foi se acostumando a isso, a colocar o nosso telefone, a colocar o nosso endereço, a colocar o nosso CPF, que já são informações muito sensíveis e que a gente vê diversos vazamentos de dados graves, né, de pessoas que acabam tendo diversos prejuízos. Agora a gente está colocando o nosso rosto como mais uma etapa. Só que agora é isso. Quando há um vazamento de dados, lembrem, eles vão pedir para que você mude sua senha. O seu rosto você não vai conseguir mudar. E a inteligência artificial tem avançado cada vez mais. Então hoje a gente brinca de fazer como o nosso filho vai ser com o nosso rosto, ou de fazer um videozinho. E os golpes estão aí. Então, se a pessoa tiver uma foto nítida do seu rosto ou um micro videozinho que foi captado para fazer um reconhecimento facial, ela pode se passar por você de diversas formas. Então, é isso. A gente precisa sempre estar muito atento, porque são dados muito sensíveis e que são dados que depois não podem ser trocados.
Não tem almoço de graça, não tem reconhecimento, reconhecimento facial de graça também. Gente, essa foi Júlia Abad, ela que é coordenadora de programas de telecomunicação e direitos digitais do IDEC, Instituto de Defesa dos Consumidores, nos explicando a importância da gente ter mais atenção sobre para quem a gente entrega a beleza do nosso rosto, né? A gente gosta muito de ser fotografado por aí, mas olha, com essas câmeras cada vez mais inteligentes, tem sempre umas segundas intenções. Júlia, muito obrigado por esse papo. Foi ótimo esses avisos todos, viu?
Obrigada eu, gente. Por favor, a gente já tem quase 1.000 assinaturas nesse pouquinho tempo que a campanha foi lançada, entendendo que são pessoas que estão preocupadas com a sua privacidade. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo site do IDEC. Se quiser encontrar a campanha, idec.org.br/quem-vê-cara, ou quem vê cara não vê permissão em qualquer buscador. Vem com a gente nessa, vamos pressionar a nossa Agência Nacional de Proteção de Dados e vamos nos proteger, porque não dá para brincar com inteligência artificial e o nosso rosto vale bastante. Obrigada.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.